que é aqui essencial, é que é aqui fundamental e que tem a ver com a dimensão do nosso posicionamento neste tema e que tem a ver exatamente com o reconhecimento da necessidade de valorizar a eficácia na dimensão policial. Compreendemos aqui o desafio de debate que é feito pelo Sr. Deputado António Filipe, mas que significa maximizar a intervenção que já hoje a Polícia de Segurança Pública tem na área aeroportuária. Maximizar a intervenção que já hoje a Guarda Nacional Republicana tem, quer nas ações nas fronteiras terrestres, como verdadeira polícia da coesão territorial presente em todo o interior e na sua função de guarda costeira. Concentrar na Polícia Judiciária aquilo que é a dimensão de combate ao crime. É aqui ao crime específico, tráfico de seres humanos ou auxílio à migração ilegal. E, fundamentalmente, naquilo que é a dimensão de uma estrutura administrativa, com a natureza de uma direção-geral que queremos eficaz e, por isso, está a decorrer também um concurso externo para recrutamento de mais de uma centena de novos funcionários para a área administrativa, para aí ganhar eficácia, ganhar foco, independentemente de que grande parte daquilo que hoje é função deste organismo deve ser desenvolvido exatamente pelos mesmos serviços públicos em que todos nós, todos aqueles que somos cidadãos nacionais, como um cidadão estrangeiro, num estatuto de absoluta igualdade, deve aí tratar das suas questões administrativas. É para este debate construtivo que julgo valeu a pena este debate, não fugindo àquilo que eram as suas expectativas iniciais. E por isso não deixaremos de absorver as melhores soluções em todas as fases de um processo legislativo que é urgente, mas que não está finalizado. Naquilo que é o exercício da competência do Governo para cumprir o seu programa, no respeito por aquilo que é o poder do Parlamento em matéria legislativa, numa matéria tão decisiva para que Portugal seja um país humanista, um país com uma relação de rosto humano que, de facto, se orgulha de ter tido desde 2016 mais cidadãos estrangeiros e não no tempo em que não só expulsava estrangeiros, mas expulsava portugueses, como aconteceu entre 2011 e 2015. É nesse regresso a um Portugal para os portugueses e para os estrangeiros cá está,
obrigado,
nessa
ministro.
Dimensão humanista, que queremos uma segurança interna
renovada,
um país seguro e que se seja orgulho reconhecido pelos
ministro,
portugueses
obrigado.
E no quadro internacional.
Passamos agora ao encerramento e, por o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, para registar em nome do CDS que, para nós, este nosso putestativo e o tema que trouxemos valeu a pena, mas não forçosamente pelas razões que acaba de dizer o Sr. Ministro da Administração Interna. Valeu a pena porque aqui podemos discutir várias coisas, ainda que eu sublinhe que o debate que nós quisemos trazer e a forma como o dirigimos e o conduzimos não foi e não é um debate sobre a política de imigração, onde, obviamente, nós temos posições que são comuns, numas bancadas, opostas a outras, mas não foi esse o debate que aqui quisemos trazer hoje, ainda que fosse normal e legítimo que os seus deputados quisessem fazer referência, porque há uma matéria que, de facto, se liga muito diretamente à questão do CEF. E, de facto, forças de segurança, serviços de segurança e imigração não deixa de ser curioso. E eu concordo até desse ponto de vista. Não acontecerá excepcionalmente, mas concordo com o Sr. Deputado José Manuel Pureza, quando aqui registou que quem tanto diz defender as forças de segurança e tanto se preocupa com a imigração não tenha participado nem colaborado neste debate que é importante. Eu não meto na agenda de cada um, mas até aí eu posso concordar com a sua observação. Já não concordo com o resto em relação à política de imigração, mas isso é uma outra questão. O PS trouxe aqui, na parte mais final do debate, um argumento interessante, e já voltarei a um ponto do Bloco de Esquerda, que é, mas a GNR já tem competências. Quer dizer, é aquele argumento do vale tudo no debate. É um argumento do vale tudo. Porque nós sabemos que as competências que estão no CEF, de controle de fronteiras, de controle de estrangeiros, de verificação, etc., 90% do que é Schengen é do CEF. 90% pelo menos. E portanto virem dizer, mas há uns % que já estão no outro lado, e isso justifica que a reforma é uma boa ideia, não é argumento nem lógico, nem normal, nem aceitável. É tipo aquele argumento, já vale tudo, não temos argumentos, atiramos com qualquer coisa para cima do debate. E obviamente que nem todos partilhamos aqui as ideias e o modelo da reforma. Ou seja, posto nos termos do deputado André Coelho Lima, eu acho que qualquer pessoa concorda, quer dizer, uma coisa é a parte administrativa, outra coisa são as funções de segurança aplicáveis a qualquer força de segurança. Outra questão diferente, e eu não sei se aí concordamos, é a de sabermos se há vantagem ou não. Eu sou sensível e apreciei o discurso da deputada Cláudia Santos do Partido Socialista. É evidente que o caso concreto nos traz, todos somos sensíveis. Nós colocamos, quando digo nós, CDS, colocamos nesta matéria, dentro daquilo que eu considero ser o campo do humanismo, por assim dizer, eventualmente com soluções diferentes, mas dentro do campo do humanismo, de quem quer receber bem, de quem quer integrar, de quem sabe que os imigrantes fazem falta ao nosso país e têm que ser tratados como são os nossos trabalhadores. Nós colocamos claramente nesse campo. Agora, uma outra questão, Sra. Deputada e Srs. Deputados, é de saber se é, concentrando num mesmo organismo, a parte criminal e a parte migratória, ou não, que respondemos melhor a essa questão. E isso é um debate por fazer, e esse era o debate que nós queríamos que o Governo aqui trouxesse sobre a forma de proposta de lei, e é isso que nós dizemos hoje ao Parlamento. Isso é uma outra discussão, porque nós podemos chegar a uma preocupação humanista de uma forma ou de outra. Há vantagens e desvantagens numa e noutra solução. Agora, essa não é a questão. A questão é uma questão democrática e é uma questão constitucional. Diz-nos o Sr. Deputado José Magalhães, numa postura muito humilde, que iria fazer alfabetização constitucional. Iria alfabetizar constitucionalmente o Parlamento, não é? Era a sua proposta, ao Sr. Deputado. Enfim, diria eu que já tive algum conhecimento nessa matéria, que pelo menos o Beabá conhecerei, que eu recebi na Faculdade de Direito de Lisboa do professor Jorge Miranda, que por tal sinal foi o meu professor em Direito Constitucional. E, portanto, tal como de resto o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Primeiro-Ministro, porque fomos contemporâneos nessa atividade de sermos alfabetizados pelo professor Jorge Miranda. E, portanto, Vossa Excelência poderia ter a modéstia de dizer, porque sabe, quando o Sr. Deputado está no A, já o professor Jorge Miranda chegou ao Z, em termos de alfabeto. E depois, podia ter também a modéstia de não querer fazer o mesmo ao professor Rui Pereira. Sabe quem é o professor Rui Pereira? Isso mesmo, está a ver. Foi o seu ministro da Administração Interna. E ele é que era o ministro e o senhor é que era o secretário de Estado. Muda-se o ministro. Já o senhor está aí para dar lições a toda a gente. Basta mudar o chefe e o senhor já está para dar lições a toda a gente. Leia bem o que o professor Rui Pereira diz, em vez de querer dar lições a quem quer que seja. O ponto aqui, e com isto termino, Senhor Presidente, ainda tenho tempo, ainda posso dizer mais qualquer coisa. Com isto, ainda vou dizer então mais qualquer coisa, para dizer designadamente ao Bloco de Esquerda o seguinte. A questão que nós temos aqui, Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, não partilhando eu muitas das suas opiniões sobre esta matéria, há uma questão que a mim me parece essencial, que é o ponto atual e o momento atual. Porque o Senhor Ministro disse agora mesmo que a ideia e a exigência que vi partilhada por muitas bancadas de uma lei material sobre esta matéria era deixar para as calendas gregas. Enfim, eu não sei com que calendas se cose o Sr. Ministro. Sei que este anúncio é feito em janeiro. Este anúncio de desmantelamento do CEF e extinção do CEF é feito em janeiro, no calor do drama do caso Igor Amenyuk. Ou seja, nós já podíamos ter lei material sobre esta matéria há muito tempo e já podíamos estar a discutir há muito tempo, envolvendo todos os partidos e envolvendo toda a gente nessa discussão. E, Sra. Deputada, digo-lhe uma coisa, com uma posição política diferente, digo-lhe uma coisa que vai ao encontro da sua preocupação, que é esta: o não se ter mexido. O Sr. Ministro vem aqui dizer requisição civil. Muito bem, por mim, é um direito do Governo, se acha indispensável, que o exerça. Não, isso está em causa. Agora, não podia, em vez de fazer requisição civil, não podia ter falado com os sindicatos? É que, aparentemente, desde janeiro, desde este anúncio, o senhor não negociou com os sindicatos, não falou com os sindicatos, e eles não sabem o que vai acontecer. Esse é que é o ponto. E era isso que o Governo tinha de ter feito. Era ter falado com os sindicatos, ter uma proposta de lei material e trazê-la ao Parlamento. Porque falando com os sindicatos, e eu falei agora, na preparação para este debate, o que nos dizem é: nós vivemos numa enorme angústia, numa enorme incerteza, sem saber o que é que vai acontecer amanhã. Vamos para onde? Vamos para a PSP? Vamos para a GNR? Vamos continuar a trabalhar até quando? Em que circunstâncias? As calendas é o dia-a-dia em que se está a perder tempo de apoio a esses funcionários, tempo de investimentos que são indispensáveis no sistema Schengen, tempo para, precisamente, senhora deputada, ajudar as pessoas que precisam deste serviço. Porque quando se desinveste, quando não se muda, quando se para, quando se fica meses à espera, quando não se cuida de quem lá está, quando se gera incerteza e angústia, no limite quem é que é prejudicado também são, obviamente, os migrantes e as pessoas que querem ver a sua situação regularizada, que ficam em filas, que ficam em espera, que não têm a resposta necessária do Estado português. E, portanto, isto é fraco naquilo que é o combate às redes, e aí é crime e temos que combater, mas é mau para quem precisa de apoio, de rigor, de humanismo e de solidariedade. A terminar mesmo agora, Sr. Presidente, dizer que a nossa resolução de hoje, pelo que percebemos, e como aqui foi dito também e bem, o Sr. Ministro escolhe ficar isolado nesta matéria. É uma escolha. Como se já estivesse bem, resolve ficar isolado num exercício de teimosia. Enfim, é o teimoso, usando uma expressão que aqui foi dito, para quem não saiba, é como se chama no Norte um sempre em pé. No Norte um sempre em pé é um teimoso. E, portanto, escolhe ficar dessa posição. O que nós trazemos não é a pólvora.
Sr. Deputado, para terminar.
Pouco. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Pode ser pouco. É só que o Parlamento diga que quer lei material nesta matéria. Pode ser pouco, mas é muito, porque é a essência da democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Damos por terminado o debate e vamos então proceder à votação, ponto 2 da ordem de trabalho, do projeto de resolução 1205/14 do CDS-PP, recomenda ao Governo que submeta à Assembleia da República a anunciada reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Quem vota a favor? CDS-PP, Iniciativa Liberal, PSD, Senhora Deputada Cristina... Cristina quê? Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN. E, portanto, muito obrigado, Srs. Deputados. Faz favor de sentar. Quem vota contra? PS. Sr. Deputado Joacim Catar Moreira. PS e Sr. Deputado Joacim Catar Moreira. Quem se abstém? Não há abstenções. Não sei. Foi aprovado. Eu tenho que ler a agenda para amanhã. Muito obrigado. Senhores deputados, antes de terminarmos, ler a agenda para amanhã, sendo que o plenário começa, tem início às 9h30. Ordem do dia, ponto 1, projeto de lei 770, iniciativa do PCP, uma petição 197, um projeto de lei de iniciativa do PEV, um projeto de lei de iniciativa do Bloco de Esquerda, um projeto de lei de iniciativa do PSD e o assunto relaciona-se com o Código de Estrada. Ponto 2, projeto de resolução, iniciativa do CDS-PP e um projeto de lei, iniciativa do PCP, que tem a ver com os medicamentos. Ponto 3, projeto de lei 709/14 do PAN, projeto de lei 801, igualmente do PAN, projeto de lei 821 do Bloco de Esquerda, 845 PCP, 846 PCP, 848 do PEV, 850 do Bloco de Esquerda e um projeto